vamos tratar agora da unidade 2, e nessa unidade 2 nós vamos estar, como falamos anteriormente na outra videoaula, abordando a questão do controle social e da transparência. Controle social, ele vem numa origem também, como falei no início da outra aula, de aspectos normativos. Ele começa, no Brasil, desde que foi descoberto, com a reação das nações indígenas e dos habitantes que aqui eram proprietários da nossa terrinha, contraditando ou confrontando com os ditos descobridores, né, com os ditos catequizadores, com os ditos civilização adiantada que veio aqui para o Brasil. Então, uma reação social, ela se dá em função do contato adverso de interesses. E buscando sempre, embora isso na história das civilizações seja quase sempre um trauma, porque eram litígios, eram guerras, eram revoluções, enfim, eram choques iniciais, mas elas visam a longo prazo. Então, esses embates visam a longo prazo uma convergência. No caso, a nossa Constituição de 88, dita Constituição Cidadã, ela preserva lá no artigo 74, quando vai falar num dos parágrafos ao exercício do controle, preserva a possibilidade de tornar legítimo a intervenção ou a busca de participação da sociedade no controle estatal. Diz lá mais ou menos isso, que todo cidadão, sindicato, partido político, é parte legítima para denunciar ao Estado ilegalidades e irregularidades que perceber. Já o artigo 1º lá da Constituição dizia que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, assim, o marco regulatório dá retaguarda para a existência do controle social. Questão que vem em seguida, e que é uma pergunta que você já estaria me fazendo direto, é como fazer isso? Como fazer isso de uma maneira ativa, de uma maneira permanente e, principalmente, de uma maneira efetiva que venha a dar resultado e percepção para que se continue a fazer a intervenção. Porque a frustração de intervir, não ter resposta ou não ter uma eficiente e eficaz condução do seu pleito acaba inibindo no futuro tanto os movimentos aglutinativos para fazer a prática do controle social, quanto a iniciativa pessoal de participar. Isso é o como fazer. Então, nós não temos assim tantas experiências exitosas dentro da possibilidade da mobilização grupal ou pessoal para exercer um controle social. Vamos falar, portanto, da origem disso. E nós exploramos aí no livro texto um contrastezinho, quando você estiver estudando a disciplina na unidade 2, eu chamo a atenção para que leia de uma forma reflexiva e comparativa o artigo 96 do Regimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina contra o artigo 234 do Regimento do Tribunal de Contas da União. Não que nós queiramos ou tenhamos a intenção aqui de gerar uma disputa qualitativa e regimental entre os dois tribunais. Sabemos que ambos se dedicam ao controle externo, sabemos que ambos têm os seus vícios, os seus defeitos, mas também têm as suas virtudes e os seus êxitos, e queremos muito bem aos dois, desde que eles venham se aperfeiçoando gradativamente para chegar a beneficiar o controle social. O elo que se faz não é de estar estudando aqui a organização de um ou do outro tribunal, Tribunal da União e o Tribunal do Estado de Santa Catarina. Não é isso. O elo que se faz aqui é forma de denúncia e estímulo à participação eficiente dos grupos ou das pessoas que pratiquem o controle social. Então, aqui no, na unidade 2, é esse o núcleo da discussão. E o que que salta ali? O que que vem a apresentar esse comparativo? Num primeiro plano, nós vamos ver até onde o denunciante se expõe e se sente protegido por estar fazendo a denúncia. Num segundo plano, nós vamos ver os procedimentos de rotina lá dentro do órgão de controle para levar em frente e apurar o que é denunciado. Então, esses dois. E aí fica o seguinte: para quem participa do controle social e apresenta uma irregularidade ou uma ilegalidade a esse órgão, ele estaria bastante confortável, você há de concordar comigo nisso, desde que ele tivesse uma proteção a nível de sigilo da sua denúncia e assumisse responsabilidade pelo que ele está denunciando. Então, assim, ó, se tiver que dar o endereço, o nome completo e ainda apresentar provas, o cidadão ou a cidadã fica um pouco inseguro porque ele desconfia do Estado. Não é para ser tribunal de contas que ele vá confiar por inteiro. Ele desconfia do Estado. Será que isso não vai vir de volta contra a minha pessoa? Será que isso não vai vir de volta contra a minha família? Será que isso não vai vir represália à minha microempresa? Será que isso não vai vir em represália contra a minha empresa? Será que isso não vai vir de represália contra os contratos que eu tenho para outros mercados ou mesmo para o poder estatal por aí afora? Então, a garantia do sigilo e a proteção do inicial da denúncia, até que seja apurada a veracidade, é um ponto forte para a participação do controle social. Fica na curiosidade para você pesquisar qual dos dois oferece essa retaguarda. Então, a maneira de proteção de sigilo. Isso é importante. Proteger o denunciante. Ou a outra questão também é da responsabilidade pela apuração. Quase sempre o leigo em controle, ou seja, o cidadão e a cidadã comum, a empresa, a microempresa, enfim, a organização social que vai apresentar a denúncia no exercício do seu controle social, ela não tem um aparato burocrático e tecnológico que lhe permita estar aprofundando a prova. Muitas vezes a prova ela é complexa e o indício de suficiência, de validade e de oportunidade que o juízo lá no, nos tribunais vai aceitar ou não é difícil para a pessoa ou para a empresa que vai denunciar. Então, por não ter essa tecnologia, essa expertise na produção da prova, não se pode cobrar, pelo menos a nosso juízo é assim para o controle social, se cobrar de quem faz a denúncia uma prova acabada, uma prova sofisticada, uma prova definitiva daquilo que ele denuncia. Então, o segundo aspecto é esse. Como é que vai ser apurado lá no controle interno aquele indício? Então, vamos falar de indício, de indicativo preliminar da irregularidade. E não exigir que o denunciante apresente uma prova já acabada, já pronta, já definitiva. Não. Então, isso, o órgão do controle, seja ele um tribunal de contas, seja ele um tribunal qualquer, terá que ter um aparato, ele sim, então, um aparato de tecnologia, um aparato de retaguarda burocrática capaz de continuar a investigar e chegar à prova contundente, definitiva, e pegar aqueles princípios lá, né, de suficiência, validação e oportunidade para dar instrumento e levar o processo da denúncia a uma formulação prática de coibir, seja uma corrupção, seja um desvio de recurso, seja uma malversação de recurso público, né? Seja um malbarateamento de custos e outras formas com que se faz, né, necessário é impedir atos lesivos ao erário público. Então, o controle social, basicamente a exploração que se faz é essa porta de entrada. Como alimentar a vontade das pessoas, seja ela física ou jurídica, se integrarem a participar no conjunto de denúncias que possam ajudar ao controle. O controle social, ele é importantíssimo porque, se for para o Estado sozinho prover o controle, nós vamos ter controle do controle do controle do controle do controle. Isso faz um circuito, um ciclo infinito e acaba não tendo eficácia. O ideal é que o controle seja feito conscientemente por todos os integrantes da comunidade que tiverem expertise para fazer isso, e que hajam canais aptos de recepção daquilo que o povo consegue ver. E, em segundo lugar, né, que haja, isso é o mais difícil, credibilidade de quem denuncia para continuar cooperando com a justiça e sentindo-se resguardado no seu ato de cidadania de praticar o controle social. Então, fundamental isso. Segundo ponto, além dessa porta aí, que é a denúncia, que, como falei, o livro-texto apresenta e você poderá estar contrastando isso que acabei de falar, nós temos a transparência. Então, para que eu saiba aquilo que o Estado e seus órgãos estão fazendo, o Estado deve divulgar isso aí. Ele deve dar publicidade e fazer com que maior parte da população consiga enxergar, consiga visualizar o que é feito. Pauzinho para uma aguinha. Outrora, a ideia era pegar esses dados, pegar essa situação e simplesmente publicar no Diário Oficial, estaria sanado o dever de estar dando publicidade aos atos estatais. Ora, modernamente, não é isso que ocorre, né? O Diário Oficial hoje ele é tido até por autoridades, e aí temos uma frase, inclusive, de um conselheiro, que por acaso, no momento, é presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado de Santa Catarina, que ele diz o seguinte: se você quiser divulgar algo e não ter a leitura da população em geral, basta acionar o Diário Oficial. Porque o Diário Oficial não é lido pela maioria da população, não é discutido nas rodas sociais, não é discutido nos bares, não é discutido nas academias, enfim, é um veículo de comunicação normativo de pouca receptividade pelos agentes. Então tem que inverter isso aí. E aí vem, principalmente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 48 e seguintes, vem algumas regras, alguns ditames, né? Depois a gente tem uma lei complementar, a 131 de 2009, que também vem reforçar isso aí que eu vou falar. Vem trazer obrigatoriedade formal nesse ato de divulgar. Então, há alguns mecanismos básicos, há alguns demonstrativos básicos, há obrigatoriedade de prazos, há uma imposição da União, através do Tesouro Nacional, de capturar dados das contas públicas, né? Me refiro diretamente ao artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há também estímulos a que as entidades públicas façam isso, né? Mas essa transparência, ela também tem duas mãos. Ela tem, de um lado, a ideia de expor, e isso que essas legislações exigem. Mas ela tem que ter, do outro lado, a curiosidade do cidadão e da cidadã de ir buscar isso aí. Então, quanto maior o número de pessoas que vão acorrer à busca desses dados, maior a variedade e maior a necessidade de ir aperfeiçoando essa divulgação. Vou dar um exemplo. Painéis em cada obra pública dizendo quanto custa a obra e o prazo com que aquela obra vai ser executada. No início, parecia uma placa qualquer de publicidade, né? E, aliás, a poluição visual é uma característica que impede a divulgação, né? Se há muitas placas superpostas, uma ao lado da outra nas rodovias, a ideia é que os motoristas e as motoristas não consigam ler todas. E aí vai chamar a atenção aquela que for mais exibicionista. Então, a pulverização ou o exagero de divulgação confunde a placa das obras com outras placas. Mas você já tem notado em alguns lugares a placa de obra. Isso é um meio de divulgação que mais ou menos está se propagando por aí. E aí a gente pode analisar, enquanto, para quem tem uma noção de custo, né, se a obra está sendo muito cara ou não, né? Acaba formando uma ideia. E essa ideia vai fazendo com que se aperfeiçoe isso aí. Daqui um pouco o pessoal vai estar comentando: olha, gastou tanto por metro quadrado aqui no nosso bairro. Eu disse: não, lá no nosso bairro foi a metade. Aí vem uma pergunta irreversível: por que que lá gasto o dobro daqui, se o tipo de obra é o mesmo, né? Se a pavimentação é mais ou menos parecida, por exemplo. Mas então, há detalhes técnicos da divulgação, há exigências formais, e será tanto mais transparente essa publicidade, essa divulgação, quanto melhor a população acender e entender aquilo que está sendo exposto. Essa é a condição de dar transparência, né, aos atos públicos. Agora, isso pode ser simples e pode ser sofisticado, né? A placa é uma coisa que é mais ou menos simples com o passar do tempo. Agora, um balanço, por exemplo, para demonstrar o valor econômico agregado na sociedade, só os economistas e os expertos em administração pública vão entender. E muitas vezes, mesmo com um nível de pós-graduação, com mestrado ou doutorado não entendem. Então há que se pegar nessa questão de transparência um denominador comum e estímulos para isso. No livro-texto nós fizemos menção ao artigo 29 da Lei Orgânica do município de Manaus, lá no estado do Amazonas. Quando nós passamos por lá discutindo lei de responsabilidade fiscal, tivemos a oportunidade de ver uma experiência ímpar. Ou seja, contas públicas ficam à disposição e, pelo calhamaço que é, ninguém consulta, inibe as pessoas de ir ver, porque 800 páginas, 700 páginas, além da linguagem, né, bastante técnica e difícil de ser entendida, inibe as pessoas de ver. O que que eles fizeram por lá? Colocaram na lei orgânica, no artigo 19 ou 29, não me lembro muito bem, uma obrigatoriedade do lado da prestação de conta ter um funcionário, esse funcionário estimular as pessoas que vêm perguntar alguma coisa sobre contas a localizar aquilo que ele quer. Então, um técnico, para dizer, o cara quer ver que foi gasto em saúde, mas ele não sabe procurar nas contas. Então, tem um técnico ali, olha, aqui você encontra algo sobre as campanhas de vacinação, aqui você encontra algo sobre as unidades de saúde, né? Sobre as unidades de atendimento, sobre os postos de saúde. Se você quer tal informação ou tal dado, você segue por aqui, você segue por ali. E mais do que isso, para favorecer essa aproximação com transparência, colocar uma máquina de reprografia à disposição. Então você pode levar cópia daquilo que você se interessa. O município paga essa cópia. E foram além ainda. Daí é uma coisa que foge um pouco a nosso hábito cultural, né? O Estado se expondo ao cidadão dessa forma. Se o cidadão não entender que foi bem atendido, pode reclamar do atendimento. E se reclamar do atendimento, aí, claro, tem os direitos, tem a proteção do servidor, mas servidor punido com a suspensão de 15 dias. Se por acaso alguém foi lá ver as contas, se sentiu mal atendido no processo. Então, é um exemplo que a gente traz para o livro-texto para dizer que não basta dizer-se transparente com metade do atendimento. O atendimento tem que ser mais inteiro, ele tem que ser mais respaldador da respeitabilidade de quem vai até o Estado para pegar um dado ou para pegar uma informação. Aqui tem um conceito básico, eu vou perder um minuto com isso. Diferença entre dado e informação. Dado é aquilo que é colocado à disposição e não se importa com o impacto causal no usuário ou no agente que vai atrás desse dado. Informação, já é o contrário, ela se preocupa no impacto que esse dado vai causar quem foi atrás. Então isso tem que impactar o indivíduo, ele tem que compreender, ele tem que entender o que está contido ali naquele dado. E aí gerou informação. Se ele pegou, olhou, nada, entendeu, não gerou informação. Isso não é informação. Então o elo da transparência é tornar essa avalanche de dados, de balanços, de documentos, de relatório, de prestação de conta, de convênios, de contratos, de licitações que tem por aí colocado na internet ou à disposição, em impacto causal no cidadão e na cidadã que se interessa por isso, quando se interessa. Falar um pouquinho ainda nessa segunda unidade da aglutinação de esforços. Quer dizer, uma pessoa sozinha é muito difícil de ficar, ao longo do tempo, ao longo de toda a trajetória da sua vida, participando de um controle social. Agora, as organizações, a grupalização disso, tendem a perdurar um pouco mais. A gente tem aí a Transparência Brasil, é um exemplo. Nós temos o IBASE. E no livro-texto nós mencionamos também levemente observatórios sociais. Então, rapidamente, a experiência da Amarribo. Amarribo, Ribeirão Bonito, um município lá de São Paulo, que tinha, como cidadão nascido por lá, Antoninho Marno Trevisan, aquele mesmo da Trevisan Auditores, aquele mesmo que era consultor predileto para ações econômicas do ex-presidente Lula. E esse cidadão, junto com alguns amigos, com uma ascendência muito forte em controle, auditoria e controle, entenderam que o municípiozinho lá de nascença deles estava meio capenga, mal administrado, com os problemas de desvios e alguns vícios tal. Então formaram um corpo social, eu diria assim, de elite técnica avançada, para dar qualidade de gestão ao município. Mas não dar qualidade de gestão vendendo consultoria, nada disso. Trabalho voluntário e trabalho de fiscalização comunitária sobre o município. Suprapartidário, é bom que se diga. Então, a experiência rica. E deu efeito. Deu efeito. Lá o prefeito foi afastado, mudou-se o modo de gerenciar, enfim, não sei como está hoje. Mas houve uma interrupção e uma melhoria qualitativa com essa associação de moradores. Uma prática que, um pouco fora do comum, né? Porque normalmente, como falei, a tecnologia, a burocracia não está do lado das famílias ou das empresas, normalmente está dentro do Estado. Ali, na Amarribo, a expertise, a tecnologia, a burocracia estava também dando de retaguarda à comunidade para agir sobre os vícios, né, estatais lá praticados. Uma outra experiência é, nós teríamos aí a experiência dos observatórios sociais, que é a ideia de a gente ter a comunidade formando entre si, aí uma associação entre empresários, famílias, sindicatos e outros órgãos já instituídos formalmente numa comunidade. Então, esses órgãos se juntando, esses órgãos tendo a contratação de equipes técnicas e esses órgãos observando, o nome diz, Observatório Social, observando o modo de agir do Estado no seu movimento geral, União, Estado-membro, município, enfim. E essa experiência ela acontece assim de uma maneira didática e exemplar na cidade de Maringá, aqui no vizinho estado do Paraná. Importante destacar que esse observatório social tem uma percepção muito avançada da ideia de continuidade da ação estatal. Ela pega desde a campanha político-partidária para exercer o mandato, até a execução do mandato e até o pós-mandato. Então, é uma visão mais sofisticada de agir no controle social, né? Algumas ferramentas que, quando passei por Maringá, percebi no contato que tive com esse observatório. A ideia de estar num modelo de gestão, começando a ir às candidaturas e dizer assim, ó, aqui na cidade existe o observatório social, nós temos aqui um termo mínimo de compromissos para que você, enquanto candidato, leia. Se você concordar com isso ou discordar, por favor, se manifeste. E se a manifestação for favorável, nós temos aqui um outro formulário onde você vai fazer uma carta de compromissos assumindo a sua concordância. Isso vai ser levado a cartório e vai ser dado publicidade. Agora, no momento em que você está se candidatando. E se você assumir isso, você vai ter a chancela de ter assumido comprometimento público com os princípios, com a doutrina de conduta futura, que a comunidade aqui, através do Observatório Social, recomenda. Se esse Observatório Social tem a retaguarda dos empresários e a participação ativa dos empresários, participação dos sindicatos de trabalhadores locais, participação de associação de moradores locais, participação de famílias de uma classe mais ou menos engajada com probidade e no geral, e a cúpula influente da cidade abraça esses princípios que foi firmado lá e levado a cartório, os candidatos, naturalmente, se sentem pressionados a concordar e se conduzir desde antes de colocar a propaganda eleitoral na rua, com alguns princípios de controle. Então, enfim, claro que um observatório social faz muito mais, ele é até mais conhecido pela condição de fazer acompanhamento de execução e licitação e outro, né? Então a gente deu aqui dois exemplos. Com isso eu estaria, né, observando a ideia de finalizar essa unidade 2, mas não sem antes, ao observar o fechamento, de falar de duas coisas que são fundamentais. Para se chegar a entendimento entre informação e dado, entre participação de cidadania e acionar ativamente o controle social e com ele estabelecer raízes, há que se levar em conta dois obstáculos fundamentais. Desnível da nossa renda, do acesso à renda. O Brasil é um país em que 50% da renda geral agregada para famílias fica na mão de menos de 10% do seu contingente de habitantes. Portanto, 90% ou mais vive com uma metade, e a outra metade está na mão de uma minoria. O Brasil é um país que tem desníveis de instrução muito grande. Se a gente for falar em educação, o desnível é maior. Mas vamos só com instrução formal, né? Nós temos ainda bastante analfabetos. E se nós formos fazer um teste de analfabetos funcionais, nós vamos ter 75% da população aproximadamente como analfabetos. Então, sofisticar o entendimento disso que nós estamos falando, exercício de controle social, é nesse momento, século XXI, para 25% da população. Portanto, estamos muito distantes, temos que fazer muito para termos um controle social ativo. Com isso, nós encerramos a segunda unidade e vamos, em seguida, falar então de organização do controle interno e do controle externo propriamente dito.